Lauren Cardoso, fonoaudióloga. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia também a Janaína Medeiros, psicóloga.
Bom dia a vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui de Uruçanga e região.
Pois é. E a doutora Bianca Besbate Pellegrin, ginecologista e obstetra, que também hoje vai somar com seus conhecimentos a nossa conversa. Bom dia, doutora Bianca.
Olá, bom dia a todos. Hoje mais um assunto de extrema importância.
Verdade. Bom, quando a gente faz aquilo que deve ser feito, como manda o figurino, as orientações médicas, né? A gente depois se orgulha de ter seguido a cartilha, né? E quando não se faz o que realmente se deve fazer, esse planejamento familiar, depois a pessoa pode até se arrepender, né? Está tendo algum problema de má formação no feto, enfim, né? O que nós podemos fazer em termos de prevenção? Que exames, quais são os cuidados básicos para que se faça um planejamento antes de iniciar uma gravidez? Vocês, né?
Continuando a nossa temática da semana passada e contando hoje com a contribuição da doutora Bianca, a gente tem que lembrar que existem três grandes momentos principais aí de prevenção. Antes de engravidar, assim, se nós, enquanto casal, pretendemos ter um filho, podemos fazer esse planejamento de uma forma que a gente consiga pensar na saúde desse casal e na saúde desse bebê que está vindo. Antes de engravidar, durante a gestação e logo nos primeiros momentos assim, do parto e logo depois que nasce. Então, são esses grandes momentos onde a gente pode intervir e prevenir deficiências.
Aliás, tem pessoas que descobrem problemas de saúde justamente nessa fase. Não tinham muito o hábito de ir ao médico, e aí como sabe que tem que fazer vários exames para engravidar, aí descobre que tinha um problema. Viu como é importante, não é, doutora?
Exatamente. A gente já começa com a avaliação pré-concepcional. Antes do casal realmente engravidar, quando tem esse planejamento, a gente consegue identificar, então, infecções, doenças crônicas, carências nutricionais, alguma vacina que foi esquecida durante a infância, durante a adolescência e também na vida adulta, que a gente pode, então, corrigir para a hora que for engravidar. Tudo que for possível de intervenção, a gente já realizou.
Atualização de vacinas é básico, né? Tanto por parte dele, né, do companheiro, como também da companheira, né?
A gente acha que vacina é coisa de pediatra só.
Uhum.
Que durante a infância a gente faz a vacinação e depois esquece. Já não sabe mais onde está a carteirinha de vacinação, se precisa fazer novas vacinas. E esse é um momento que vai ser de extrema importância. Porque depois que a paciente já engravidou, algumas vacinas a gente não pode mais fazer.
Uhum.
Então, se a gente puder ter feito isso antes e se preparado, é muito melhor.
Muito bem.
Posso complementar, Bicudo?
Pois não.
Assim, para a população ter um entendimento, uma noção mais clara disso, da importância, uma coisa tão simples que é uma vacina. A vacina da rubéola, por exemplo, ela previne que o bebê possa nascer. Evitar que o bebê nasça com deficiência intelectual e ou uma surdez ali em função desse vírus que a mãe contraiu por não ter não ter feito a vacina anterior à gestação.
Uhum. Problemas relacionados à pressão alta, diabetes, né, não descobertas, podem também resultar em problemas no feto?
Podem sim, podem durante a gestação. A gente já tem uma gravidez de alto risco. Se a paciente tem essas alterações e não sabe, podem acontecer os abortos. E evoluindo por uma gestação, ela é uma gestação de alto risco. Tem um maior risco de complicação para a mãe e para o neném. Então, e muitas vezes a paciente não sabe. São alterações, são doenças que inicialmente não tem sintoma nenhum. Se não for feito, então, uma avaliação, exames, tanto de laboratório quanto exame físico, a paciente não sabe que tem. Então, mais uma vez, é importante consultar antes e fazer toda a rotina antes de engravidar.
Um assunto também muito importante relacionado ao tema é com relação à idade mínima da mãe. Algumas mulheres, ao longo da vida, não tiveram filhos e chega depois dos 30, 30 e pouco, 35, até perto dos 40, querem ter bebê. Existe uma idade mínima que você diga assim, não, a partir de agora É sinal amarelo para vermelho já.
É, a gente não costuma contraindicar uma gestação por causa da idade, mas a gente pode orientar que o ponto de corte de aumento de risco é 35 anos.
Uhum.
A paciente, a partir dos 35 anos, progressivamente tem, então, um aumento de risco de malformação. Não é fator obrigatório, não é porque eu tenho 35, porque eu tenho 36, 37 anos, que vai ter alguma malformação. O risco, ele é aumentado, mas não é obrigatório.
Uhum. A fonoaudiologia atua bastante também nessa questão de ajudar, né, a desenvolver a fala e tudo mais. Que problemas, né, ou que, vamos colocar aqui a palavra seguinte, que em que momentos em que não se planeja uma gravidez que a criança pode nascer com problema na fala, não desenvolve a fala?
Então, existem vários fatores, né? Se essa criança é prematura, provavelmente ela vai vir com uma falta de tônus, ou seja, os músculos vão ficar mais fraquinhos, entende? Então, isso vai acabar acarretando uma sucção, vai ser mais difícil de sugar o peito da mãe, então ele vai ter uma dificuldade de sugar. Ou essa criança pode nascer com alguma deficiência ou uma fissura, então ele pode ter ao invés de ir para o lugar correto, né, ele pode ter um escape nasal, né, de leite. Então, isso tudo altera na fala, porque o que acontece? Quanto mais esse bebê consegue sugar essa mama, consegue ingerir esses nutrientes também, que tem a questão de afeto com a mãe, né, mais vai desenvolver a fala em si, porque essa língua vai estar fazendo um canalamento, uma mobilidade legal. E quando a gente fala, em questão de fala em si, a língua precisa tocar em alguns lugares da boca, né? Então, precisa ter uma força adequada, esse tônus. E sem contar que depois esse bebê vai começar a mastigar, ele precisa ter uma mastigação boa para conseguir falar, para conseguir desenvolver a fala. Mas isso é só uma questão muscular, né? Se essa criança vem com uma deficiência intelectual, mesmo que seja leve, a gente tem que trabalhar a linguagem dessa criança, que são questões cerebrais mesmo, que a gente tem que trabalhar a memória dessa criança, né? Essa questão de conseguir fazer os sonzinhos corretos para a fala ser inteligível, né? Então, é toda uma questão que começa lá na barriga da mãe para a gente conseguir desenvolver. E se essa criança, ela tem uma perda auditiva, a gente precisa ver essa perda, como é essa perda, para a gente conseguir fazer essa criança escutar o mais rápido possível, né? Então, assim, tem muitos estudos que eles evidenciam que a criança começa a escutar a mãe ainda na barriga da mãe, dessa mãe. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades da criança. A atenção, quando ela vai olhar para os lados, né? Que é o primeiro momento, a primeira habilidade que ela que desenvolve. Se essa criança tem um atraso, ela não vai conseguir localizar o som de onde vem. Se ela ainda tem um reflexo coxopalpebral, que é um reflexo de... Depois dos 3 meses, esse reflexo ele já vai cessando. Então, assim, são muitas questões que a gente tem que investigar para essa criança desenvolver num tempo mais adequado possível.
Percebe-se diferença no desenvolvimento da sala, comparando uma criança que mamou no peito e outra que não teve a pega e acabou tomando leite artificial?
Então, depende, né? Depende desse vínculo e desse contato com essa mãe. Então, mesmo tendo esse aleitamento, não tendo esse aleitamento materno exclusivo, né? É importante essa mãe conversar com seu bebê, colocar esse bebê, né, no colo, em contato com a mama também, para ele ter esse vínculo, mas não que seja necessariamente. Né? Então, tem outros métodos aí. Eu digo que o bico não é adequado, mas para crianças prematuras a gente precisa usar o bico para fazer com que essa criança tenha uma força melhor, né? Então, aí depois nós retiramos o bico. E nós temos até um caso na PAI muito legal, que é uma criança que veio para a gente com 7 meses, e hoje, assim, fonoaudiologicamente falando, ela está bem no período certinho de desenvolvimento, completou 1 ano, já está conseguindo balbuciar bastante, fazendo sonzinhos. Então, e essa mãe procurou a gente com 3 meses, né? Essa criança tinha 3 meses, então ela está tendo esse acompanhamento todo. Então, é muito importante.
Não tem relação nenhuma, então, entre falar melhor, desenvolver melhor, entre aquela que mamou e a outra não. Agora, é muito importante, e vocês vão colaborar, vão com certeza confirmar, né, que o leite materno é importante. Algumas mulheres sofrem muito com dor, né, é realmente muito dolorido, mas o leite materno, ele é o alimento mais completo que se possa ter notícia, né?
Muitas vezes, no início da amamentação, a gente tem primeiro o colostro, que é aquele leite mais clarinho. Não chega a ser propriamente dito o leite. Vai descer mesmo depois de 4-5 dias do parto. Então, as pacientes, às vezes, ficam com medo de, será que isso está sendo realmente suficiente para o meu neném? Será que está alimentando o meu neném? E se a gente tem, então, uma curva de crescimento adequada, um ganho de peso adequado, o leite, ele é importante não só como nutriente em si, mas também defesa de infecções, imunidade, toda a parte de desenvolvimento também de fala, pela amamentação. Então, é muito importante manter o aleitamento materno.
Principalmente o colostro, né? Esses 7 primeiros dias é muito essencial para a criança mesmo.
As relações de parentesco também é outro tema importante com relação à formação de bebês. Relação de parentesco.
Sim,
cuidado com isso também, né?
Sim, porque a gente entra nos fatores hereditários ou genéticos aí que se cruzam quando eu faço um casamento consanguíneo e gero um filho. Então, se eu tenho um familiar que tem algum tipo de deficiência, um autismo, alguma outra condição, a probabilidade de meu filho ter aumenta. Então, se eu caso com alguém de sangue, juntam genéticas semelhantes, afunila, como se estreitasse mais, aumentasse mais ainda essas chances de nós termos um filho com alguma deficiência em função desse parentesco.
Mas até que grau isso? Primo de primeiro grau, primo de segundo grau?
Nós temos aqui em Uruçanga, é uma curiosidade, os nossos alunos, a gente encontra parentesco entre os nossos alunos da PAI. Então, às vezes, é primo de segundo grau, até nesse parentesco, não necessariamente de primeiro grau.
Que não são só os filhos de irmãos, são os filhos já dos, né, é o tio sobrinho, né,
Sim, um primo distante.
O tio avô que chamam, né, tio avô, pode não ser, tio sobrinho, né.
Pode ser.
Meio de longe, mas tem ali um cruzamento sanguíneo que pode representar um perigo.
Então, resumindo, se eu tenho alguém na minha família que já tem alguma deficiência, aumenta as chances de eu ter uma deficiência, o meu filho ter uma deficiência, o meu filho ou minha filha.
Há registros também de violência doméstica durante a gravidez?
Sim. E até uma preocupação nesse período de pandemia, psiquiatras e pessoas que trabalham com essa área de violência doméstica são preocupados porque... com a questão do registro em si, teve até uma campanha feita, né, o X na mão, o vermelhinho,
sim,
né, acompanhado,
porque
podem ter diminuído as notificações em função de ela estar muito convivendo diretamente com o agressor, não ter essa liberdade para poder fazer a denúncia. E uma agressão doméstica na gravidez, né, um caso mais grave de diretamente na barriga, a Bianca pode contribuir, com que consequências pode gerar para o feto, né, Bianca?
A gente tem uma grande preocupação nas pacientes com trauma direto e também acidente de carro, acidente de moto, com esse trauma podendo levar tanto a repercussão do trauma direto no neném, quanto um provável descolamento de placenta, que pode gerar uma hipóxia naquele momento. Então, não diretamente o trauma no neném, que também pode acontecer, mas a gente tem que pensar nas outras coisas que também tem, por exemplo, a placenta, que é o que vai garantir a nutrição desse neném. Se eu tenho uma área de descolamento, quanto maior esse descolamento, menor vai ser a perfusão sanguínea para o neném. Então, mais repercussão para essa criança.
Até o risco de um parto prematuro, e todo parto prematuro, toda criança que nasce prematura, aumenta as chances de um atraso no desenvolvimento e talvez de adquirir uma deficiência intelectual no futuro.
A ouvinte de Rio Maior pergunta, a deficiência nutricional pode causar deficiência grávida com anemia, no caso?
Com relação à deficiência intelectual, uma desnutrição da mãe ou uma desnutrição da criança na primeira infância pode acarretar, sim, uma deficiência intelectual. Claro que precisa ser avaliado, precisa, por isso, do acompanhamento médico, estar junto fazendo esse acompanhamento na unidade de saúde para verificar como é que está o quadro da mãe e o quadro dessa criança.
E outro ponto importante é a suplementação com ácido fólico, que é de extrema importância na formação do tubo neural. do neném, que faz parte, então, do sistema nervoso. Idealmente, essa suplementação ela deve ser iniciada 3 meses antes da gestação. Então, durante o planejamento, durante a avaliação pré-concepcional, antes da gente suspender o anticoncepcional, já começar com esse suplemento, que ele vai se manter até pelo menos 12 semanas de gestação.
Muito bem. Mães que consomem álcool, né, drogas, maconha, cocaína, crack, tem muita gente que consome drogas e durante a gravidez, imaginando que não vão compartilhar isso com o bebê. O que, que você nos diz, doutora?
A mãe vai ingerir essas substâncias e vai passar para a criança. Então, todos os efeitos nocivos vão chegar para essa criança. A gente tem, por exemplo, o tabagismo, que a gente, uma paciente, está tendo a sua gestação, vamos supor que não teve nada. A gestação aconteceu sem problema nenhum. Ah, mas viu, eu fumei e não aconteceu nada. Depois, essa mãe vai perceber um atraso na evolução escolar. Os coleguinhas estão passando de ano, os coleguinhas estão sendo alfabetizados, estão aprendendo, e o meu filho está ficando para trás. Mas por que isso? Esse tabagismo lá durante a gestação está muito relacionado com isso. Então, mesmo que a gente não tenha o efeito imediato, a gente está usando essa substância e nesse momento está tudo bem, a repercussão ela não é só imediata. A gente tem um longo prazo que tem que ser pensado também.
Muito bem colocado. Muitas vezes a consequência ela não é imediata e concreta. Não é visível já no início da vida do bebê, mas pode vir depois.
No período escolar mesmo, né, fonoaudiologicamente falando, a criança pode ter um distúrbio de aprendizagem, uma dificuldade de leitura e escrita. Então, isso vai impactar no desenvolvimento da pessoa em si, né?
E tem outras doenças que estão relacionadas diretamente à deficiência intelectual. Por exemplo, sabemos que, a ciência sabe que mães usuárias de drogas, substâncias psicoativas, incluindo tabaco, aumenta também o risco de a criança ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Outra coisa, há muitos registros de crianças que frequentam a APAE depois de um certo tempo, deixam de frequentar? Tem problemas físicos ou também neurológicos?
Por abandono?
Não, é por uma questão de evolução de processo, de tratamentos, né?
Sim.
Algumas crianças deixam de frequentar a APAE, né? Isso é muito bom, né?
Isso acontece nas crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, né? Dentro dessa faixa etária. Por quê? A partir dos 6 anos de idade é que é feito, de fato, o diagnóstico de deficiência intelectual. Uma vez instalada a deficiência intelectual, ela não tem cura, ela é para sempre. Então, por isso que temos que evitar ter deficiência intelectual, porque depois que se tem, não tem volta. Então, os alunos que entram na APAE depois dos 6 anos de idade com deficiência intelectual, eles só saem ou porque a família mudou-se para outro local, para outro município, ou porque escolheu deixar a pessoa em casa. Agora, antes dos 6 anos de idade, temos sim casos de crianças que entraram para estimulação precoce. O que, que é isso? É um programa que a gente trabalha a estimulação global da criança na área de terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, na área de psicopedagogia, os acompanhamentos psicológicos de orientação para as famílias e também diretamente de estimulação cognitiva com a criança. A assistência social também entra com todo o suporte para promover esse desenvolvimento, essa estimulação e evitar que aquele atraso se configure como uma deficiência, ou que se extinga esse atraso, ou que os impactos negativos desse atraso sejam mínimos possíveis dali para frente.
Muito bem. Durante a gravidez, há muitos mitos, as verdades, as historinhas que a vovó contava, né? A ouvinte pergunta aqui, bom dia, Bicudo, gostaria de saber sobre água tônica para enjôos. Vocês têm informação sobre isso, doutora?
Bom, como medidas gerais para paciente que tem enjoo. Dieta em pouca quantidade. Por exemplo, em vez de comer um almoço com 2 pratos gigantescos, vou fazer uma refeição a cada 3 horas com uma menor quantidade. Por quê? Eu vou ter uma distensão menor do meu estômago. Então, meu risco de enjoar é menor. Alimentos mais frescos, gelados. Em vez de comer tudo muito quente, espere esfriar um pouquinho. Pelo mesmo motivo, a gente tem um menor estímulo então uma chance menor de ter enjoo. Então, é mais ou menos assim, dieta gelada, fracionada e em várias vezes.
É, eu imagino que o organismo da mulher, ele está ali compartilhado com, né, tem o estômago, o útero, né, uma pressão, muitos bebês, tem gestações que tem uns bebês enormes, né, a mulher fica com a barriga gigantesca, outras você até duvida que está grávida, né, então cada caso é um caso. Mas imagino que uma mulher que coma muito durante a gravidez, ela vai ter até um mal-estar, não é, doutora?
É, e também é importante a gente diferenciar dos enjoos normais de primeiro trimestre de uma doença que a gente chama de perêmese gravídica, que a paciente não consegue comer. Tudo que ela coloca na boca, ela vomita.
Uhum.
Então, ela acaba não conseguindo se alimentar, perdendo peso, tendo deficiência de alguns nutrientes por conta disso. E nesses casos é necessária até uma internação para ser realizado o tratamento. E quando tem uma paciente que enjoa demais, a gente tem que saber se isso é por causa da gravidez ou, por exemplo, alguma alteração em tireoide pode causar. Gêmeos, a gravidez gemelar tem um maior risco. Outra doença que a gente chama de doença trofoblástica gestacional. É um outro diagnóstico que pode fazer com que esses enjoos sejam muito intensos, muito frequentes. Então, não é simplesmente dizer que toda gravidez vai ter enjoo. Não, a gente tem que saber se realmente está tudo bem com essa paciente.
Há casos também de famílias que deveriam ter filhos na pai e não tem, a gente percebe na sociedade que tem pessoas que já frequentaram a pai, né, não frequentam mais, levam uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, quase que naturalmente, junto com os outros também, desenvolve trabalhos também, mas tem uma certa deficiência, um certo atraso no raciocínio. Existe também isso?
Sim, existem pessoas na comunidade com esse perfil. O objetivo nosso, enquanto profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, é preparar para que a pessoa tenha o maior possível ganhos no sentido da sua autonomia e independência.
Uhum.
Claro que o nível da deficiência vai interferir. Se é uma deficiência leve, muito mais facilidade nessa aquisição eu vou ter. E às vezes, para o senso comum, para a pessoa que não sabe o que é uma deficiência, nem vai perceber que essa pessoa tem uma deficiência intelectual leve, uma deficiência intelectual. Aqueles mais graves são os mais comprometidos. Sim, eles vão ter mais dificuldades. Mas tudo é uma questão de escolha da família. Então, a pai, ela não interfere na escolha da família. Ela coloca as orientações, as posições, o que é o melhor para aquele indivíduo. Cabe à família fazer a escolha do que ela quer fazer, dessa informação que ela recebe.
Essa autonomia, ela é baseada na pessoa poder se alimentar sozinha, se vestir sozinha. Mesmo ela socialmente não se expondo muito, para não passar com uma vergonha, não entrando muito nas conversas, ela pode ficar um pouco mais isolada, mais depressiva e triste, mas ela tem uma autonomia fisiológica para tocar a sua vida, quase que normalmente.
Sim, nós trabalhamos para que essa autonomia também vá para a área da socialização.
Uhum.
Que ela consiga sair, que ela consiga se socializar, frequentar a igreja, ir ao supermercado, ir ao restaurante com a família, porque a família... Tem casos que a família não consegue mais nem comer uma pizza, um X, pelas questões comportamentais, porque não trabalhou esse lado. Esse lado também é extremamente importante, porque nós somos seres sociais. Precisamos estabelecer essas relações, e é nas relações que a gente aprende.
Exato. É um desafio para o resto da vida, para a família, de orientar, de conversar. Tem que ser com respeito, não pode ser na base do xingamento frequente, porque isso também... diminui demais a pessoa. É complicado, né? Agora,
sim,
a pai colabora muito para isso, né?
Trabalhar os limites, a autonomia e, sobretudo, o amor, né? Trabalhar essa relação baseada no amor. Porque com o vínculo com o amor, a gente consegue muita coisa deles. Muita. Até mudar comportamentos agressivos.
Muito bem. Olá, bom dia. Já tive pré-eclampsia na primeira gravidez. Posso ter nas próximas gestações? Pergunta a ouvinte.
Pré-eclâmpsia, então, é uma complicação relacionada com o aumento de pressão, que pode gerar, então, tanto uma repercussão materna quanto fetal. E a paciente que já teve pré-eclâmpsia, chegou a ter eclâmpsia, que é a convulsão, ela tem sim um maior risco nas gestações futuras. Não é fator obrigatório, mais uma vez. Mas nesses casos, desde o começo da gestação, a gente já precisa fazer uso de medicação com o intuito de prevenir uma próxima pré-eclâmpsia na gestação seguinte.
Muito bem. A ouvinte anterior que solicitou aqui informação sobre água tônica para enjoos, eu perguntei durante a gravidez, né? Ela disse sim, pois não consigo beber água e nem sucos. Ela toma e vomita.
Nesses casos também, muitas pacientes acabam tomando gelo. Coloca o gelo na boca e deixa o gelo desmanchar.
Uhum.
Pelo fato dele ser mais gelado, tende a ter uma maior aceitação. Então, nesses casos, ela pode tentar isso também. Só que se ela não consegue tomar água, não consegue tomar suco, que acaba vomitando, a gente tem que investigar se não tem um outro porquê por trás disso.
Uhum. Na alimentação, agora há pouco falamos sobre nutrição durante a gravidez. O que não pode faltar, doutora, em termos de vitaminas, sais minerais? Porque muitas vezes há uma deficiência porque a pessoa se alimenta mal, não tem orientação. Não
é? É aquela velha... o velho discurso de ter uma alimentação balanceada,
uhum,
né?
Claro.
Fruta, verdura...
E depois tem condições de comprar.
Sim, arroz, feijão, carne. É um momento que a paciente não pode pensar em fazer dietas restritivas, dietas de internet, de qualquer fonte que não tenha realmente nutrientes necessários. Então... Não é que vai porque eu tenho que comer por dois. Não, isso também não está certo.
Uhum.
Mas tem que comer com qualidade.
Uhum. Aliás, eu não sei se existe. Se existe, vocês me corrijam. Tem que ter um plano de nutrição durante a gravidez por parte das prefeituras, na área de saúde, né? A partir do pré-natal, os setores de saúde sabem quantas mulheres estão grávidas na cidade, não é? E aí tem que haver um incentivo também com uma cesta. Né? Uma cesta básica, especialmente para as grávidas, terem uma boa alimentação e terem uma boa gravidez. Se não existe, deveria existir.
É uma boa sugestão. E também acredito que todas as prefeituras fornecem, então, um serviço de nutrição,
uhum,
com os nutricionistas. É importante para todas as gestantes, mas também principalmente para as diabéticas.
Uhum.
Porque a gente tem muitos casos que a gente consegue controlar só com dieta. Então, a paciente não precisa fazer uso de medicação, não precisa fazer uso de insulina, se ela consegue controlar com uma dieta adequada. Só que para eu saber qual é a dieta adequada, eu preciso de um acompanhamento.
Uhum.
Então, ter o serviço de nutrição à disposição é extremamente importante.
Claro, embora a gente saiba que a nutricionista está presente e disponível, né? Mas você dá uma lista, assim, interessante você comer isso, 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 isso. Mas aí cadê o dinheiro? Tem gente que não tem condição financeira nenhuma de comprar, né? Tem gente que não compra uma fruta há bastante tempo, né? Não tem condição de se alimentar de forma melhor, mais balanceada, mais completa, né?
Tem que ser adequada à realidade de cada um.
Uhum.
E também... nos fatores financeiros e também nos gostos das pessoas.
Uhum.
Porque algumas pessoas não suportam comer determinado alimento.
Uhum.
Então, eu posso tentar substituir. A equipe de nutrição consegue fazer isso, consegue adequar a quantidade de calorias, a quantidade de nutrientes para a realidade de cada pessoa.
Muito bem. Agosto Laranja, hoje com uma conversa aqui a quatro, né? Lauren Cardoso, fonoaudióloga, Janaína Medeiros, psicóloga, e a doutora Bianca Besbate Pelegrin, ginecologista e obstetra. Obrigado por terem vindo. Outras colocações que acharem importante, fiquem à vontade.
Eu quero fazer uma colocação à questão do aleitamento materno, quando psicóloga ficou a pulguinha aqui atrás da orelha.
Por favor, não vá embora na dúvida.
Não é a dúvida, é com relação às mães que, por algum motivo realmente orgânico ou funcional, não conseguem fazer o aleitamento materno.
Uhum.
Né? Que existem casos assim, ou por não terem o bico, ou porque pelo estresse acentuado o leite seca. O secar leite está relacionado também ao estresse acentuado dessa mãe, pós-parto, depressão pós-parto.
Uhum.
E aí eu não quero que elas se sintam culpadas por não estarem fazendo aleitamento materno. Né?
Aliás, com relação ao aleitamento materno, esse empedramento do leite, ele acontece com todas, é com quase todas? Como é que é isso?
Não é com todas, mas é bem frequente que aconteça, né? Sim.
Mais que a metade?
É. Mais que a metade.
Então, com relação a essas mães, eu não posso pôr realmente causas orgânicas ou funcionais da fazer o aleitamento materno. Não se culpem. Vão pro alimento que é a mamadeira, mas faça essa troca afetiva. Bota o bebê no colo, olha, faz o namoro, conversa com o bebê. Faz esse momento ser único, envolvente para ela e para a criança.
Muito bem. E esse processo de massageamento ali, né, do peito até o leite descer, ele é demorado e é dolorido. E algumas mulheres até desistem, às vezes, né, porque sofre.
E as mães que têm bastante leite doem, né, porque os bancos de leite, eles precisam, essas crianças precisam. E a fórmula, claro que a fórmula é uma segunda opção, uma opção muito boa, né, mas doem. Quem tiver leite também, mãezinhas que têm leite, doem, porque precisam, as crianças precisam, né, dessa doação. O banco de leite, ele diminuiu muito por conta do Covid, né, no Brasil todo.
Uhum.
Então, quem tem e quem pode doar...
Essa conversa me fez lembrar daquela vovó de aluguel em Criciúma. Não sei como é que está agora, mas nós podemos pesquisar aqui. É, uma avó, né, emprestou a sua barriga para a filha para dar à luz. Uma senhora já com uma certa idade, inclusive. Foi em Criciúma, né?
Foi, eu escutei essa história. Não, foi ano passado, ano retrasado, algum tempinho já, né?
Isso, uns dois a três anos já. Interessante, né? Um corpo já bastante vivido, né? Não era uma jovem, né? Mas foi uma gravidez de sucesso. Isso é muito bom. Então tá aqui, gente, um pouco da nossa contribuição, né? Os alertas para você que vai ter um bebê. Planejar, fazer todos os exames necessários para ter uma gravidez tranquila, legal, e para que a gente possa também, né, ter aí dias melhores com menos crianças com deficiência, né, muitas vezes motivados por descuidos, negligências dos pais na pré-concepção, né, e durante a concepção também, por que não, né? Muito obrigado a vocês.
Muito obrigada, Bicudo, pelo espaço. Agradecemos a participação da Laura e da doutora Bianca. Mais uma vez, semana que vem, estamos aqui de novo.
Lá, esperamos vocês, né? E, inclusive, quero aproveitar que vocês estão aqui para convidar a todos, próximo domingo, 10 da manhã, a live Itália em prol da PAI de Cocal do Sul. A Dilusanga foi muito legal. Agora, domingo, dia 10, aliás, domingo, dia 23, às 10 da manhã, a live em prol da PAI de Cocal do Sul. Vai ter muita coisa, além de música, né, participação do povo e também o leilão de um novilho, o leilão de um quadro de São Jorge, muito bacana, feito em material cerâmico, que a Alianda doou, e ainda o leilão de um par de tênis do tenista campeão mundial, Gustavo Kirten, que ele também tem um irmão, né, apaiano, e ele fez essa doação para a PAI de Cocal do Sul. Então esse tênis, esse parte tênis, certamente vai ter aí uma grande valorização nesse leilão também. Muito obrigado a vocês, uma excelente segunda e uma boa semana.
Uma boa semana. Para finalizar, só gostaria de lembrar que todos esses aspectos, todos esses pontos que a gente citou, eles dependem de uma rede de apoio. Não é da mãe, não é da criança. Precisa do pai, precisa da família, precisa de todo mundo. Então, todo mundo tem também responsabilidade em tudo que foi falado.
Muito bem.
Posso fazer mais um lembrete?
Pode sim.
Tem muitas informações que, assim, a gente tem um espaço curto, mas as informações são extensas. Pensando naquelas mães, assim, que talvez, sem querer, engravidem, não escondam a gravidez, busquem auxílio e não temam.
E não rejeitem a gravidez.
Não tenta abortar, porque isso é uma tentativa mal sucedida de abortar, pode gerar uma paralisia, uma deficiência mais séria nesse bebê que vai nascer. Então, fique grávida, conte, enfrente a situação, busquem os seus apoios e busquem, mesmo que seja a unidade de saúde, a primeira pessoa que você vai buscar, mas busque essa ajuda.